Ora, já temos então entre nós a professora Goretti Cristina Lourenço da Costa, professora e administradora do movimento SOS Escola Pública, e a professora Cidália Mafalda Mendes Luís, também professora administradora do movimento SOS Escola Pública. Vamos então dar início ao ponto 2 da nossa ordem do dia, audição dos peticionários da petição número 75/17/1ª sessão legislativa, alteração do modelo de gestão escolar. Esta petição foi admitida em 16 de dezembro, reuniu 7.695 assinaturas e o Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado José de Carvalho. Recebemos, entretanto, relativamente ao teor desta petição, contributos do Ministério, da CNE, da FENPROF, da FNE e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que estão disponíveis na página da petição. Eu dava as boas-vindas à delegação aqui presente, as duas professoras representantes do movimento SOS Escola Pública, a quem passo a palavra para, num momento inicial de cerca de 10 minutos, apresentarem o teor da petição. Depois há um momento de intervenções dos grupos parlamentares, que pode ser colocação de alguma questão, pedido de esclarecimento ou para se posicionarem relativamente à petição, e depois dispõe de 10 minutos no final. Quem é que vai usar da palavra agora? Professora? Então, a professora Goretti tem a palavra para apresentar a petição. Faça o favor.
Estava a tentar perceber. Assim para ficar gravado.
Muito bem.
O tempo tem ali ao fundo aquele...
Muito bem. Então, vamos lá. Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, agradecemos antecipadamente a possibilidade que nos dais para usar da voz em relação a um tema que é tão caro aos profissionais da educação como é o da gestão escolar. É precisamente por sentirmos que a gestão escolar não é, na atualidade, uma gestão democrática, que esta casa, a Casa da Democracia, nos dirigimos no sentido de denunciar, travar e juntos podermos encontrar soluções para inverter o atual paradigma. Iniciamos a nossa intervenção deixando desde já duas questões para as quais exigimos resposta e compromissos. A primeira, acreditamos que poderemos ter um país democrático quando isso não é o que praticamos e ensinamos diariamente nas nossas escolas? Segunda, o que pretende cada um de vós, sentado a uma mesa de trabalhos, fazer para combater um problema que nos atinge a todos? As escolas, meus senhores, são hoje um feudo, têm um dono e senhor, é o diretor. Referimos-nos a diretores que usam a escola como se do seu quintal se tratasse, que mandam e desmandam sem ouvir os seus pares. Abril trouxe uma escola democrática, mas o que temos em 2025 é um diretor-reitor. Prosseguindo, dizemos abertamente ao que vimos. Os professores são, na generalidade, contra o atual modelo de gestão escolar. Compreender o papel do diretor nas escolas pode ser um exercício difícil, uma vez que ele é central e nuclear em todos os órgãos da escola, mas temos que fazer esse exercício. O Conselho Geral é o espelho de uma teia de influências, elege um diretor, mas na maioria das vezes demite-se do seu papel de fiscalização, precisamente por essa teia de influências. O diretor é eleito por este órgão e não por todos os agentes da escola e condiciona ele mesmo as eleições para este órgão que é o Conselho Geral. As reconduções dos diretores ferem o princípio da democracia, uma vez que muito raramente ouvem a comunidade educativa antes de a sua recondução acontecer. Lamentavelmente, a teia de influências costuma sobrepor-se aos interesses, quer de alunos, quer da comunidade educativa. Outro aspecto a explorar é o da avaliação de desempenho. É gritante o conflito de interesses se apenas atentarmos que quem controla os diretores é avaliado por eles. Referimos aos profissionais da educação, com assento no Conselho Geral, uma vez que o diretor é o presidente da secção de avaliação de desempenho docente, um órgão que tem a última palavra na avaliação dos docentes, tendo o diretor também influência na avaliação de outros profissionais e chegando mesmo a existir casos de trocas de votos pela influência na avaliação. Este regime de avaliação nos moldes em que é exercido é um mero instrumento de poder. Por outro lado, muitos diretores exercem o poder com total desrespeito pela lei, não entregando, por exemplo, os documentos da avaliação aos docentes avaliados, como a lei obriga. Ainda sobre o abuso de poder, são recorrentes as situações em que são dadas diretivas ilegais que nunca chegam por escrito. Porquê? Porque as irregularidades são de tal ordem que os diretores não se dignam a comprometer-se. Em relação à limitação de mandatos, há diretores que o são há dezenas de anos. E quando essa limitação se lhes impõe, regressar à sala de aula está completamente fora de questão, razão pela qual acabam por concorrer ao mesmo cargo noutros agrupamentos. O Conselho Geral é um órgão viciado à nascença. Está refém das teias de influência do diretor e das relações promíscuas entre o poder e as empresas ou entidades que ali têm assento, bem como entre os diretores e os pais, naturalmente. Mais à frente poderemos ilustrar isto com exemplos desta impunidade. O Conselho Pedagógico é presidido pelo diretor e está secundarizado nas decisões que são tomadas, portanto, sempre do topo para a base. Não encontrando nessas decisões a voz ou a participação dos docentes, uma vez que alguns dos seus elementos são nomeados e outros são eleitos, entre os designados pelo diretor. Os objetivos estratégicos, bem como o modelo educativo, são impostos pelo diretor e as decisões tomam-se em circuitos fechados e em pequenos grupos. Ficam de fora, portanto, a maior parte dos professores, não é? Estes últimos são, na esmagadora, maioria das vezes, apenas chamados posteriormente para tomar conhecimento e cumprir ordens, o que contraria, naturalmente, os princípios da democracia. Devem ser os professores nas bases, a partir dos grupos disciplinares e departamentos, a ditar a dinâmica educativa da escola. Com abril de 74, surgiu a preocupação em tornar a escola um espaço de democracia. Tendo surgido os órgãos colegiais com a criação de assembleias e conselhos diretivos que davam voz e participação ativa aos agentes escolares, os profissionais de educação de então, bem como aos alunos do ensino secundário, naturalmente, pais e encarregados de educação no que diz aqui respeito à gestão escolar. Segundo o professor Licínio Lima, há três elementos básicos a serem garantidos na gestão escolar: eleição, colegialidade e participação na decisão. Este professor é um conhecido especialista em educação, com provas dadas no terreno, ao contrário dos especialistas que hoje proliferam e pouco mais conhecem do que o seu próprio gabinete. Isto é importante. Estes são, na nossa opinião, os pilares a defender em qualquer tempo e espaço em que se discuta a educação, pois são os pilares que acreditamos que servem à sociedade no que diz respeito à prática da democracia. Posto isto, gostaríamos de revisitar de forma breve um pouco da história democrática da escola pública. Vou tentar ser mesmo muito breve. Em 1986 foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo, considerada a espinha dorsal de um sistema que se quer organizado, justo, democrático e orientado para o futuro. Um marco na consolidação da democratização das escolas. A chegada aos anos 90 trouxe consigo o conceito de autonomia das escolas e também a criação dos conselhos executivos. O sistema educativo passou a funcionar de forma mais orientada para os resultados e para a sua organização. Em 2008, a senhora ministra da Educação, aquela disse: "Perdi os professores, mas ganhei os pais, meus senhores." Ao promover a aprovação do Decreto-Lei 75/2008, deu início à grande marcha à ré na educação, uma vez que este novo modelo de gestão substituiu o Conselho Executivo pelo Diretor, criando assim um modelo unipessoal concentrador de poderes. Não mudou apenas a terminologia, uma vez que esta questão veio alterar todo o paradigma de funcionamento das escolas trazido por Abril. E foi nesta altura que, com a criação da figura do Conselho Geral, se decidiu que este seria o órgão responsável por eleger o diretor e se descaracterizou, portanto, a escola enquanto coletivo para passar a funcionar numa lógica individual. Esta ministra defendia que a escola devia ter um rosto e, para tal, anulou-lhe todo o corpo, sendo que este rosto raramente é responsabilizado. O atual modelo vai sobrecarregar o corpo docente com burocracia e responsabilidades que muitas vezes extravasam o âmbito educativo e bateu-lhe em desafio com o chicote da avaliação de desempenho ao invés de a utilizar para melhorar as práticas. A autonomia das escolas deve constituir um investimento nas mesmas, refletindo-se este como um investimento na qualidade da educação. Consideramos que deve haver uma responsabilidade partilhada pela comunidade educativa, sim, mas sem o interesse pelo poder do voto. A Escola de Abril é uma escola de liberdade e democracia. de participação e de cidadania, bem diferente daquela que temos hoje. Assim sendo, e porque pretendemos fazer parte da solução e não do problema, a Cidália passará a apresentar a proposta que trazemos, que pode ser considerada o regresso à essência do modelo colegial.
Então, defendemos, portanto, o modelo de gestão como equipa diretiva, a direção que será ou será constituída pelo presidente e vogais, sendo o número de vogais definido por um determinado rácio de alunos, uma vez que os agrupamentos têm dimensões diferentes. A equipa deve ser constituída por docentes do quadro, mandatos finitos, três mandatos de 4 anos, sempre por eleição, pondo fim às recondições, não podendo a equipa recandidatar-se no final deste limite sem que haja um período de nojo de um mandato. A eleição deve ser democrática, feita de forma direta, universal e secreta, com o seguinte peso na votação final. Pessoal docente e não docente, portanto, trabalhadores em funções na escola, 70% da totalidade do peso. Representantes de pais encarregados de educação e alunos, no caso do ensino secundário, 20% da totalidade do peso. Poder local e parceiros, 10% da totalidade do peso. À semelhança do que acontece com a equipa diretiva, todos os órgãos devem ser colegiais e eleitos por sufrágio secreto. Os coordenadores de departamento, projetos e outros devem ser eleitos pelos pares por sufrágio secreto, dando assim origem ao Conselho Pedagógico. A Assembleia de Escola, constituída pelo mesmo peso de elementos que votam para a equipa diretiva, 70% de trabalhadores em funções na escola, 20% de pais encarregados de educação e alunos, 10% de poder local e parceiros. Esta deve ser eleita após a apresentação de listas de cada um destes universos e este deve ser um órgão consultivo e fiscalizador, de modo a atuar consentaneamente com as medidas anticorrupção definidas no Regime Geral de Prevenção para a Corrupção. Solicitamos ainda particular atenção para a importância da tutela a ouvir os professores especialistas, sim, mas aqueles que se encontram no terreno, no ensino público. Pelo que, no final, vos deixaremos uma lista com nomes que consideramos terem muito a dizer sobre este tema. Por fim, dizer-vos que tememos a criação de um estatuto especial para o diretor, por considerarmos que este só agravará o que se vive hoje nas escolas e é, em grande parte, responsável pela falta de professores. Obrigada.
Podemos só fazer uma interpelação à mesa?
Muito obrigada.
Gostaríamos de perguntar se todos perceberam qual é o modelo proposto que acabámos de mencionar.
Sim, nós neste momento vamos dar precisamente a palavra aos grupos parlamentares e os grupos parlamentares terão a oportunidade de se pronunciar. Vamos começar então pelo grupo parlamentar do PSD. Pelo grupo parlamentar do PSD vai usar a palavra a senhora deputada Inês Barroso. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras peticionárias que hoje estão na nossa casa para nos trazerem um assunto que é efetivamente um assunto que é urgente debater e que é urgente analisar. As questões que colocam e que fizeram parte da vossa apresentação incidem sobre o modelo de gestão atualmente em vigor, o Decreto-Lei 75 de 2008, tendo já tido duas alterações em 2009 e em 2012, mas que ainda continua a ter problemas que são detectados. Na vossa exposição e de uma forma muito sucinta, dizer-vos que há dois aspectos que nós relevámos de imediato, que era o modelo de gestão escolar unipessoal não se reveste do caráter democrático que devia presidir ao funcionamento das instituições educativas, uma vez que concentra no diretor o poder central das escolas. Esta é uma questão. E a segunda é que a centralização do poder decisório na figura do diretor substitui a dimensão colegial e participada que deve caracterizar uma escola verdadeiramente democrática. E, portanto, optámos por identificar estes dois pontos. Começo por referir que a sinalização desta temática como assunto a ser rebatido e revisto já tem sido sempre uma preocupação do PSD. Já em 2020, nós, Partido Social Democrata, estávamos disponíveis para avaliar melhorias no regime de gestão das escolas, mas o PS, embora concordante com esta revisão, nunca teve da parte do seu governo o desenvolvimento de diligências nesse sentido e, portanto, foi-se arrastando o problema. Por parte da Aliança Democrática, o programa do atual Governo Constitucional, no reconhecimento da importância desta revisão, sinalizou de imediato a construção, em diálogo com diretores e docentes, todo o corpo docente das escolas, um novo modelo de autonomia e gestão das escolas para robustecer a autonomia financeira, pedagógica e gestão de recursos humanos e infraestrutura das escolas. O 15º, perdão, o 25º Governo Constitucional assumiu assim como objetivo central a modernização do sistema educativo. E neste sentido, o MESI, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação, lançou uma reforma da organização dos seus serviços com revisão de competências e melhoria dos sistemas de informação, visando simplificar processos e garantir uma organização mais simples, coordenada e eficiente. Importa, portanto, sublinhar que o regime que consagra o modelo de gestão que articula a existência de uma liderança executiva com a participação de órgãos colegiais representativos da comunidade educativa, designadamente o Conselho Geral e o Conselho Pedagógico, aos quais são atribuídas competências próprias no domínio da orientação estratégica e de acompanhamento da ação executiva. Por outro lado, também dizer que tem que se adaptar esta legislação delegação de competências, quer no âmbito dos órgãos municipais e entidades intermunicipais, quer também nas competências atribuídas agora à CCDR, no âmbito do Decreto-Lei 117 de 2005. Portanto, duas ou três questões muito sucintas. Pronto, em primeiro lugar, gostaria de vos tranquilizar que, em relação a esta comissão, grande parte da comissão, e permita-me falar especificamente do grupo parlamentar do PSD, grande parte de nós somos, efetivamente, professores. É o que somos. Estamos deputados, mas somos professores. E, portanto, sabemos como é que no terreno as coisas estão a passar, porque até há bem pouco tempo poderíamos lá estar também. Portanto, consideram que as situações que descrevem decorrem do quadro legal vigente ou da forma como, em concreto, ele é aplicado em determinadas escolas, ou seja, é o quadro legal que está efetivamente todo errado, ou é a interpretação que é feita que pode não estar ainda concordante, que ajustamentos entendem ser necessários, tendo em conta que o Governo já está a trabalhar, uma questão que já foi respondida também pela doutora Cidade Luís com a apresentação da vossa proposta, e de que forma garantem que qualquer alteração salvaguarda a estabilidade das lideranças e a responsabilidade clara pela condução do projeto educativo. O debate sobre a gestão escolar deve ser feito com serenidade, com foco central a qualidade do projeto educativo, a valorização dos profissionais e, sobretudo, o sucesso dos alunos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar de Chega, vai usar da palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Peticionárias, Professora Goretti da Costa e Professora Cidália Mendes Luís. Naturalmente, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega os contributos, as questões e também as reflexões e, ao mesmo tempo, provocações, permitam-me a expressão, que aqui nos trazem sobre esta questão da gestão e administração das escolas, especialmente quando algumas vozes se fazem ouvir a propósito da reforma que, de facto, o Governo pretende implementar sobre o assunto. Há notícias sobre isso, importava perceber era em que moldes é que o Governo está a pensar atuar. Aliás, o próprio Ministério refere no parecer que nos enviaram junto com a petição que há de facto um novo modelo de gestão e autonomia das escolas para ser trabalhado. A primeira pergunta muito simples e muito clara que se coloca enquanto representantes do Grupo Parlamentar de Chega é se de facto o vosso grupo de peticionários foi ouvido sobre esta questão, foi ouvido pelo Ministério para esta questão da gestão e administração escolar. Portanto, terá, já me está a responder, mas responderá depois, se fizer favor, depois na parte final. Depois, outra questão também, Srs. Peticionários, só para responder, portanto, que nós enquanto Grupo Parlamentar de Chega, entendemos muito bem aquilo que nos disseram e aquilo que aqui nos trouxeram. Também o nosso Grupo Parlamentar, na sua maioria dos presentes nesta comissão, é constituída por professores de sala de aula, e portanto que até há bem pouco tempo estavam nas escolas deste país. E se nos permitem, enquanto também representantes deste Grupo Parlamentar, assinalar que nesta curta intervenção que os seus peticionários aqui nos trazem, no manifesto dizem, e passo a citar, pretendem devolver à escola pública uma conquista de abril, a gestão escolar democrática que a deve caracterizar, fim de citação. A primeira, outra pergunta, de forma muito clara também e muito simples, o que é para vós a escola de abril? Aliás, tudo quanto está acontecendo nas nossas escolas é fruto da escola de abril. Aliás, não há outra. E há mais de meio século que tem sido assim. Se há indisciplina nas escolas, é da escola de abril. Se há violência nas escolas, é da escola de abril. Se há mais de 50% de professores, especialmente professoras, a acusar desgaste físico e emocional é mesmo fruto da escola de Abril. Se há pessoas a desistir da nobre missão de ensinar, uma vez que há escolas em que nem sempre esse propósito é cumprido, estamos a falar da escola de Abril. Se há pessoas agredidas quase todos os dias nas nossas escolas, estamos a falar da escola de Abril. Entretanto, falaram aqui a propósito da questão do decreto 75/2008 e, portanto, que define de facto a legislação para a gestão e administração escolar. Perguntas muito simples é quem foi o ministro ou quem foi o governo que aprovou esta legislação, quem era o partido que apoiava e suportava este governo para a implementação desta proposta. Entretanto, note que se já passou 2008, estamos no ano da graça 2026, até este instante ainda não houve alteração. Depois falam aqui também a propósito da questão, que também era importante, a propósito de quais os partidos que também acabaram por suportar esta legislação e ser coniventes com ela. Portanto, 2008 para 2026 já passaram bastantes anos. Falam aqui também a propósito da questão da eleição do diretor e bem que deve ser através de voto secreto e não de voto global, aliás, como mandava noutros tempos o Comitê Central. E, portanto, nós aqui também estamos de acordo que, de facto, devem ser os professores a decidir e a eleger os seus órgãos de gestão. E é por isso também que o Chega defende claramente uma reforma no ensino e na escola, especialmente com a revisão da carreira docente, estatuto do aluno, e que devolva aquilo que é essencial para os professores, que é a autoridade aos professores, e permita fazer das escolas, de facto, um espaço para o saber e para o conhecimento. Voltando ao tema que aqui nos traz, a propósito da gestão e administração escolar, da nossa parte, enquanto Grupo Parlamentar do Chega, o segundo maior partido com assento parlamentar e o líder da oposição, que em breve será responsável pela governação, podem contar com o apoio para que de facto a organização e a governação das escolas assente em princípios estruturantes para, com a democraticidade, a participação da comunidade escolar e, acima de tudo, valorização da profissão docente e das lideranças escolares. E, portanto, para o Chega, de facto, a direção das escolas deve continuar a ser exercida por docentes. E, a terminar, permitam-me uma questão de forma também muito clara e muito direta. Quais entendem ser as prioridades para este novo modelo de gestão escolar? Muito obrigado.
Obrigada. Pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai usar a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Bom, voltando ao tema da petição, até por respeito às representantes dos peticionários que aqui estão, eu penso que os grupos parlamentares que aqui estão e também aqueles que aqui não estão terão a oportunidade de ser concretos sobre as palavras que aqui preferiram, uma vez que há um projeto de lei do Grupo Parlamentar do PS sobre esta matéria que está em cima da mesa e, portanto, logo veremos como é que se concretizam estas intenções tão revolucionárias que ouvimos aqui quando os peticionários estão aqui à nossa frente. Dada esta consideração, e finalmente a minha pergunta, ou a nossa pergunta para vós vai ser esta. Se conhecem o projeto de lei sobre esta matéria do Partido Socialista, ele está publicado há vários meses, e o que é que acham sobre ele e sobre as vossas pretensões? Algumas considerações sobre esta matéria. A democracia pode sempre ser melhorada, nunca está completa, e, portanto, nós admitimos que, dentro da questão da gestão das escolas, o vetor democratização e participação seja um vetor a ter em consideração. Pensamos que hoje, na sociedade portuguesa, este é um tema que merece um debate bastante alargado, uma vez que isto não é só uma questão da administração escolar, é uma questão de sociedade e é uma questão de nós sermos ou não sermos capazes de entender por onde é que passam as dificuldades que vivemos hoje. No nosso entender, comunidades escolares mais participadas, com participação de todos aqueles que efetivamente vivem essas comunidades e fazem com que elas sejam comunidades vivas, faz sentido não só do ponto de vista da administração escolar, mas do ponto de vista de um projeto de sociedade. E aí a questão não é só a questão da participação dos professores, é a questão da participação dos professores, é a questão da participação dos estudantes, é a questão da participação dos técnicos, dos outros técnicos que trabalham na escola, é a questão da participação do pessoal técnico, é também a questão da participação dos encarregados de educação na escola. Portanto, há todo um conjunto de vetores que são relevantes para uma escola mais viva. E por isso nós temos várias preocupações, mas também partimos de um pressuposto, e que é este: focar a questão de uma escola mais participada não pode ser focado, em nosso entender, apenas na questão do modelo de direção. Penso que quem conhece as escolas sabe perfeitamente que há escolas com o modelo diretor que são escolas bastante participadas, bastante colaborativas e bastante democráticas, e também sabemos que é possível numa organização haver uma liderança de equipa e, no entanto, essa equipa ser fechada sobre si mesma e não permitir a participação e não estimular a participação. Portanto, penso que é errado nós colocarmos a questão do modelo de gestão escolar apenas na questão da unipessoalidade ou na unipessoalidade do modelo de direção, embora nós claramente entendemos que é possível potenciar uma melhor gestão das escolas com uma direção de equipa do que com uma direção unipessoal. Pensamos que é melhor, mas não colocamos isso como único fator ou como fator que resolve todos os problemas. Para terminar, nós entendemos que é importante ter comunidades escolares mais participadas, é importante ter comunidades escolares onde se valorizem mais as lideranças intermédias e não só as lideranças de topo, em comunidades escolares onde não haja só dinâmicas de cima para baixo, mas haja também dinâmicas de baixo para cima, e isto tem a ver, por exemplo, com a forma como se constitui o Conselho Pedagógico. É importante ter um maior papel para os alunos na estrutura da própria escola. Não estou a falar das associações de estudantes, que são uma espécie de sindicato, mas dentro da gestão é importante que haja maior participação dos alunos. É importante que haja uma participação direta da comunidade escolar na escolha da direção, e, portanto, também achamos que essa tarefa não deve ser deixada ao Conselho Geral, deve ser deixada ao conjunto da escola, com ponderação pelos corpos, evidentemente. Entendemos que o Conselho Geral tem um papel importante na ligação à comunidade, mas deve especializar-se nessa ligação à comunidade, em vez de interferir de forma exagerada na escolha da direção da escola. E pensamos, portanto, neste contexto e com as evoluções dos últimos anos, clarificar a relação entre a direção da escola, entre a comunidade, escola propriamente dita, e o poder local, uma vez que hoje o poder local tem funções que podem ser muito relevantes para a escola ter um contexto mais amigável e para facilitar a vida da escola, e essas relações devem ser estimuladas e devem ser enquadradas. Isto tudo para dizer que nós consideramos com muita pertinência a questão que nos colocam, pensamos que era importante ter um debate mais aprofundado sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos neste momento mais nenhum grupo parlamentar presente e, portanto, eu passava a palavra às peticionárias novamente para a resposta às questões que foram colocadas e para tecerem alguma consideração final. Vai usar da palavra a professora Cidália. Faça favor, professora.
Em primeiro lugar, gostaria apenas de referir que nós extrapolamos o nosso tempo em 8 segundos. Creio que não será por aí que haverá gravidade. Relativamente às questões levantadas pela Aliança Democrática, e peço desculpa, não fixei os nomes, não guardei todos os nomes. Pronto. PSD, peço desculpa, porque a determinada altura falei em Aliança Democrática. Tem razão. Então, o diálogo terá sido feito com os diretores, mas não foi feito com os professores. E isto eu lamento, porque é com os professores que tem que ser feito. Porquê? Porque os diretores vão naturalmente defender a sua dama. Peço desculpa pela minha expressão, mas é um bocadinho isto, não é? Já os professores são aqueles que vivenciam isto há 5, 10, 15, 20, no meu caso 26 anos, no caso da professora Goretti, muito próximo destes 26 anos também. Portanto, acho que já temos alguma coisa a dizer no meio destes anos todos. Eu ouvi aqui dizer que muitos dos senhores deputados são professores, eu agrada-me isso, mas também vou dizer, e não em concreto para vocês, que muitas das vezes vejo muitos dos professores da Assembleia da República esquecerem-se que são professores. E vi isso nas inúmeras votações ao longo dos últimos 15 anos. Este, eu não vou fazer política, mas eu vi, e posso lhe dizer que de quase todos os partidos, ou se calhar mesmo de todos, esquecerem-se de que já foram professores. Relativamente à questão colocada, quadro legal ou interpretação, é mesmo quadro legal, não é uma questão de interpretação, embora, claro, naturalmente possa haver também numa outra situação em que a questão se coloque pela interpretação, mas é maioritariamente o quadro legal que se obriga. Porque um exemplo que demos aqui, se o diretor é o presidente da SAD, que é a secção de avaliação de desempenho docente, que tem a última palavra na avaliação dos professores, e os professores que estão no Conselho Geral são avaliados por ele, pois naturalmente que não vão fazer nenhuma fiscalização, bem como no Conselho Pedagógico, não é? Porquê? Porque são, em última instância, avaliados por esta figura, pois naturalmente que não vão ser críticas, observações, votar contra, projetos que são apresentados. Relativamente ao Partido Chega, a autonomia que é dada não é aquela que devia ser dada, em primeiro lugar. Aquela que devia ser dada muitas vezes não é dada. Vou-lhe dar um exemplo. Quando um diretor entende que precisa de professores para apoio a um conjunto de alunos, precisa de uma autorização do Ministério que é, na maioria das vezes, vedada. Isso seria autonomia. E aquilo que acontece nas escolas, que é chamado de autonomia, não é verdadeiramente autonomia. Vou-lhe dar outro exemplo. Quando há alunos com processos disciplinares recorrentes por coisas graves, por exemplo, alunos que agrediram professores, não é? E funcionários, colegas, que têm, por exemplo, três processos disciplinares em cima, e é necessário que o diretor-geral, creio que é da DGEST, tenha que autorizar esta transferência de escola quando ela já é proposta pelo relator de processo, não é? Não é compreensível que seja necessária essa autorização de cima. Isso seria autonomia. Relativamente à Escola de Abril, que o senhor deputado mencionou, eu não venho fazer política, o nosso objetivo não é fazer política, nós vimos defender aquilo que consideramos melhor e acreditamos ser melhor para a escola pública, no entanto não vamos deixar de dizer aquilo que pensamos. E eu não considero que o problema seja a Escola de Abril, eu considero é que temos tido uma sociedade muito apática e que intervém pouco. O problema está aí e não está na Escola de Abril. Não está no... Está essencialmente na sociedade que não intervém quando devia intervir. Isso sim. Relativamente ao voto, defendemos que o voto é universal e secreto. Prioridades que temos para o modelo de gestão, nós dissemos-lo claramente, modelo colegial, onde os mandatos sejam finitos, onde haja uma representação com os pesos que aqui demos. Relativamente ao PS, não. Pronto. Sim, eu já disse atrás que não tínhamos sido ouvidos pelo Ministério da Educação. Os professores não foram. Pronto. Projeto, relativamente à questão do PS, não, efetivamente, não conhecemos o vosso projeto, a vossa proposta. Lamento, mas posso imaginar, lamento dizê-lo assim, mas dada aquilo que têm sido as posições deste partido nos últimos anos, tenho alguma dificuldade em ser... Tenho alguma dificuldade em ser otimista com este projeto que ainda não vi, mas faço questão de ver e depois o direi. Participação de outros profissionais, alunos em carreiras de educação, nós também prevemos isso na nossa proposta. A Escola Democrática, disse-nos o senhor deputado Porfírio, que existem casos em que ela é democrática. Posso-lhe dizer que é uma gota d'água no oceano. Sou professora há 26 anos, tenho 26 escolas no meu currículo e vi de tudo um pouco, ouvi de tudo um pouco. Como sou muito ativista, sou muitas vezes contactada por colegas e tenho exemplos para dar e vender. O Conselho Pedagógico é um órgão que é eleito com pessoas que estão à partida condicionadas, como já disse, pela avaliação e não só. Atendendo a que temos um modelo unipessoal de direção, as pessoas acabam por não ter, com o poder reforçado do diretor, as pessoas acabam por não ter, naturalmente, acabam por não ter liberdade, muitas vezes, para votar, para criticarem, para se oporem. Não têm, acreditem que não têm. Eu já estive no Conselho Pedagógico 3 anos e aquilo que vi no Conselho Pedagógico foi muitos dos meus colegas não votarem contra. Muitas vezes acabam por votar a favor, acabam por se resignar, porque é difícil lutar contra a maré. E posso-vos dizer também que no quarto ano, eu não continuei no Conselho Pedagógico porque eu sou uma voz incómoda. Pronto. Agora, iria concluir dizendo que a falta de professores, a falta de alunos que queiram ser professores, os docentes que deixaram de concorrer para determinadas escolas e até de lecionar, em virtude deste ambiente institucional que existe em muitas escolas e agrupamentos, a redução da qualidade da educação são consequências deste modelo que nós temos. Aliás, eu acho que isto devia levar as pessoas a questionarem-se porque há hoje tanta falta de professores. Porque ficamos mais velhos, é verdade. E porquê que outros não quiseram entrar para a profissão quando nos anos 90, final dos anos 90 e início dos anos 2000, éramos às centenas e aos milhares? Foi o meu caso. Exemplos de más práticas de diretores. Vou começar a enumerar. Elaboração de horários e distribuição de serviço, muitas vezes em detrimento do legislado. Apoios e coadjuvações que deviam estar na componente letiva são colocados na componente não letiva. O pagamento, como legalmente previsto, de deslocações aos docentes em serviço em várias escolas no agrupamento, que não é feito, apesar da lei o prever. O abuso de poder, como exemplo, a proibição de telemóveis, isto é público, aos professores no espaço escolar, e não estamos a referir-nos às aulas, estamos a referir-nos aos intervalos que são tempo dos professores. Mas mesmo em sala de aula, muitas vezes nós utilizamos o nosso telemóvel para ligar a internet, porque não temos internet na sala de aula. Ou para ir buscar um documento ao e-mail. Mas pronto, eu até poderia entender em sala de aula, não posso entender no espaço, nos intervalos. Na medicina de trabalho, muitos diretores que não cumprem as fichas de aptidão que os professores trazem portanto, da medicina de trabalho, não é? E os diretores preferem ignorá-las ou não as cumprir. Comentários sobre a saúde dos professores. Temos relatos de professores que foram chamados à direção. Foi-lhe pedido para levantar a camisola para verem alguma coisa que seria prova de que seria a prova de uma doença. Pronto. Diretores que pedem declarações a unidades de saúde conforme não é possível realizar-se aquela consulta fora daquele horário. Estamos a falar de hospitais públicos que se recusam a passar estas declarações. Isto aconteceu comigo. Comigo e com um batalhão de colegas meus. Mais, declarações que nos são pedidas, onde nós temos de declarar que somos as únicas pessoas que podemos acompanhar o familiar à ABCOD. O que a lei diz não é isso. É que somos os mais aptos e eu fiz questão de entregar essa declaração. Vale o que vale. Na ausência dos educadores de infância ou dos professores de primeiro ciclo, os respectivos alunos são distribuídos por outras salas, sendo que estas orientações são dadas de forma verbal e nunca escrito, porque elas são contrárias ao que a lei diz. Orientações verbais para assistentes operacionais assegurarem turmas na ausência do educador, o que também não é permitido por lei. Isto, então, acontece assim à dúzia. Casos em que os diretores privilegiam na avaliação de desempenho docente aqueles que tendem a concordar consigo. Também conhecemos casos destes. Coação sobre docentes do conselho de turma no processo de avaliação dos alunos. Eu já estive numa escola em que fizeram reuniões, pré-reuniões do conselho de turma e nos disseram este aluno não pode chumbar. Casos de diretores continuam a considerar dias de greve como faltas injustificadas, mesmo depois dos serviços mínimos terem sido considerados ilegais pelos tribunais. Isto foi resolvido, sim, pelo Sr. Ministro da Educação, quando nós começamos a negociar com ele o tempo de serviço. Mas já tinha sido tomada a decisão do tribunal e os diretores não a cumpriam. 12. Diretores convocam todo ou quase todo o corpo docente no caso dos serviços mínimos. Isto aconteceu em muitas escolas. Ainda antes deles terem sido decretados ilegais, os diretores que convocavam a escola inteira. Processos judiciais por liberdade de expressão. Uma diretora que permitiu a colocação de uma tarja numa escola, à porta da escola, e que foi julgada por essa liberdade de expressão. Nomeações familiares, isto é do domínio público, é noticiado, conhecidas, de casos de ex-diretores de escolas que foram exonerados e suspensos por terem nomeado esposas e familiares para cargos de direção. Alterações frequentes de horário aos mesmos docentes sem o consentimento destes no decorrer do ano letivo. Incumprimento de prazos legais para convocação de reuniões. Convocatória de reuniões fora do horário dos docentes. Comunicação exclusivamente verbal de decisões com impacto direto no exercício das funções. A componente individual de trabalho, que é supostamente para trabalho de preparação de aulas e de avaliação, é muitas vezes ocupada em reuniões que extrapolam aquilo que é o nosso horário letivo. convocatórias para reuniões individuais, sem indicação do assunto ou enquadramento formal, que posteriormente assumem caráter de advertência. Pressão sobre os docentes para não apresentarem queixas formais quando são agredidos por alunos ou familiares. Assédio moral, greves e concentrações de trabalhadores que têm ocorrido nas escolas para denunciar climas de intimidação. Isto também foi noticiado. Assédio e perseguição a docentes. O Tribunal de Montalegre condenou o antigo diretor a uma pena de multa por abuso de poder exercido contra três professoras entre 2011 e 2015. Em reuniões onde são propostas da direção não aprovadas, sendo aprovadas contra propostas de outros docentes, estes são posteriormente chamados à direção para levar um raspanete. Docentes que são dados como horário zero para terem de concorrer ao concurso de mobilidade interna porque são vozes incómodas. A integração de alunos migrantes em anos de escolaridade pela respectividade do aluno em detrimento dos normativos legais. Proibição de festividades alusivas a determinados temas, porque do ponto de vista pessoal do diretor, discorda dos mesmos, castrando atividades importantes para a criatividade e desempenho dos alunos. Diretores que aproveitam a assembleia de escola com os alunos para tirar nabos da púcara, peço desculpa pela expressão, mas é isso mesmo, em relação ao que consideram ser o desempenho de alguns professores. A quando do concurso da Bolsa de Contratação de Escola, o favorecimento de posicionamento de muitos amigos e conhecidos em entrevistas nas listas de ordenação. A convocação de um país inteiro, isto aconteceu numa escola, eu na altura dei uma entrevista com outra colega, a um país inteiro, porque todos os candidatos foram convocados para ir àquela escola para uma suposta entrevista quando a lei previa apenas que fossem convocados os cinco primeiros professores. Quando lá chegamos, deram-nos um papel para registarmos a mesma coisa que tínhamos registado no formulário de concurso. Isto foi noticiado na altura, podem procurar. Eu dei uma entrevista para a SIC com mais duas colegas. Pronto, estou mesmo a terminar. O incitamento de alunos encarregados de educação para apresentarem queixa de docentes com vozes que são incómodas na escola. E, por último, a alocação de professores com posturas discordantes às escolas dos agrupamentos que são distantes a quilómetros e que muitas vezes sabem que essas pessoas não têm carta, não têm carro e não se podem deslocar para escolas onde não há transportes, por exemplo, fora dos grandes centros urbanos.
Posso ainda só acrescentar para concluir uma questão. Vamos deixar uma lista para todos vós de pessoas que poderiam ser ouvidas para, portanto, para a construção de um novo modelo de gestão escolar que consideramos democrático. Só fazer ali uma chega ao senhor deputado Carvalho do Chega, José de Carvalho, exatamente. Dizer o seguinte, pode ser que a palavra abril cause algum ruído no meio desta discussão toda. Nós, e creio que represento o movimento, e que posso falar pelo movimento, não podemos, aliás, não queremos na realidade apagar nenhum facto da nossa história. O que nós pretendemos é aprender com os erros do passado. E quando falamos naturalmente na Escola de Abril, fazemos a distinção entre a escola da ditadura, aquela que algumas pessoas acham que era a escola dos valores, mas também da falta de liberdade e da opressão, e daquela liberdade que se tem hoje, que deve ser, sim, condicionada, tendo em conta que vivemos num ambiente comum e que a comunidade é o nosso espaço. Queremos construir uma escola onde possamos caminhar lado a lado uns dos outros. E aqui, não importa se a escola é de abril, de maio, foi com abril que a escola democrática nasceu efetivamente. Recusamos-nos a apagar esse facto. E isto não significa que não reconheçamos erros naqueles que ajudaram a construí-la. Muito obrigada a todos pela vossa atenção.
Obrigada. Eu queria... Sim, Sr. Deputado José de Carvalho.
Posso. Muito bem. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Peticionários. Srs. Peticionárias, aliás, nós estamos todos de acordo em relação ao diagnóstico que aqui foi apresentado, só para que conste, e é de facto da Escola de Abril que nós falamos e assumimos inteiramente o legado de Abril. Agora, nós, no Partido Chega, não nos conformamos da forma como se tem feito a escola em nome de Abril. E, portanto, é só isso que nós queremos aqui, que nós queremos aqui esclarecer. Focaram aqui vários exemplos a propósito da questão de indisciplina, indisciplina e violência escolar. Indisciplina e violência escolar, que é uma situação gravíssima. E se há partido que nesta Assembleia tenha apresentado projetos para combate à indisciplina e violência escolar, é o Chega. Nós estamos atentos. Nós, no Partido Chega, estamos atentos.
Obrigada, Sr. Deputado. Já terminaram o tempo, eu não posso ceder a palavra. O Sr. Deputado José de Carvalho foi visado pela sua intervenção e quis responder, mas não podemos... Não podemos... Sim, mas eu peço... Não foi. Eu quero agradecer as vossas respostas e os contributos que nos trouxeram para a reflexão. Quero pedir que, se assim o entenderem, nos deixem ou nos enviem a intervenção ou as intervenções que fizeram para colocar, para disponibilizar na página da petição, para que assim possa ficar disponível. Podem até enviar por e-mail e assim fica disponível na página da petição. Quero também dizer-vos que, como já receberam a informação no dia 3 de fevereiro de 2026, há duas iniciativas sobre matérias afins àquela da vossa petição que estão a correr termos aqui na nossa comissão. O projeto de lei 214/17, primeira do PS, que aprova o regime de direção, gestão e administração de estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, e o projeto de lei número 256 do PCP, gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Também dizer que, relativamente aos mesmos, os professores foram ouvidos, estão a ser ouvidos. Foram pedidos contributos sobre estas duas iniciativas ao Ministério, à Associação Nacional de Professores, à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, ao Conselho Nacional de Educação, à FENPROF, à Associação Nacional de Professores Contratados, à FNE, ao SINAP, Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação, à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, são os contributos que foram solicitados, sendo que, não relativamente a estas duas iniciativas, sendo que qualquer outra pessoa, e inclusivamente as peticionárias e o vosso movimento, podem enviar o contributo relativamente a essas iniciativas também para a comissão, que será naturalmente bem acolhido. Elas estão ainda aqui em tramitação e, portanto, todos os contributos serão bem-vindos. Então, resta-me agradecer em nome da comissão a vossa presença, o contributo para a discussão de uma matéria que é, de facto, muito relevante, e desejar-vos muita saúde e os maiores sucessos pessoais e profissionais. Obrigada.